Se liga que a prosa vai começar. O amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! Aqui estamos, como de hábito, para apresentar as soluções da pesquisa para você que vive e trabalha no campo.
E a solução de hoje é algo muito esperado pelos bananicultores e, claro, pela população em geral também.
E logo, logo você vai saber o porquê. Mas antes, eu preciso contar uma coisa que tem a ver com essa prosa. É algo que me deixou muito impressionada. Ouça bem. Anos atrás, por pouco, a região norte não ficou sem bananas.
Ah, sem bananas, ouvinte, eu não gosto nem de pensar nisso. Seria praticamente uma calamidade pública. Imagine só faltar banana em nossas mesas.
Mas fique tranquilo, ouvinte, porque esse pesadelo foi afastado.
E você já vai saber como, porque essa história nós vamos contar agora. Você começa, Yuka?
Claro. É o seguinte, no final dos anos 90, houve uma infestação de uma doença chamada cigatoca negra em países da América Central. Então a Embrapa foi convocada a trabalhar de forma preventiva para evitar que a doença chegasse ao Brasil, o que provavelmente ocorreria pela região norte.
E assim foi feito. A Embrapa, junto com parceiros estrangeiros, identificou alguns materiais com certa resistência à cigatoca negra e total resistência a outras doenças importantes, como a cigatoca amarela e o mal do Panamá.
Como a BRS Pacoa, que foi avaliada pela Embrapa Amazônia Oriental no estado do Pará.
E para saber quais são as qualidades dessa cultivar, acompanha a jornalista Léa Cunha, da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que conversa agora com o pesquisador Edson Perito Amorim, líder do programa de melhoramento genético da bananeira da Embrapa em todo o Brasil.
Ah, e não podemos esquecer de dizer, hein? A Embrapa Mandioca e Fruticultura fica em Cruz das Almas, na Bahia.
Vamos lá então, Léa.
Um dedo de prosa.
Quais são as características da BRS Pacoa?
A BRS Pacoa é uma cultivar, é um híbrido, né, que foi desenvolvido pela Embrapa e ela tem como parental feminino a cultivar Pacovan. E a grande diferença em relação à Pacoa, quando comparada com a Pacovan, ela diz respeito a questões associadas com resistência a doenças. Nós temos três doenças principais que acometem a bananicultura nacional, que são a cigatoca amarela, a cigatoca negra e o mal do Panamá. Então, em termos de resistência, a Pacoa ela é resistente à cigatoca amarela, resistente ao mal do Panamá e medianamente resistente à cigatoca negra. Enquanto que a Pacovan, para que você tenha uma ideia, a Pacovan ela é suscetível à cigatoca amarela e à negra e ao mal do Panamá ela apresenta um certo nível de suscetibilidade também. Então, a grande diferença é em relação às questões associadas com resistência a doenças.
Até o lançamento, por quanto tempo ela foi avaliada?
A Pacoa ela é um híbrido, produto do cruzamento realizado aqui na Embrapa Mandioca e Fruticultura. Esse cruzamento foi realizado nos anos 90, especificamente, e a partir daí ela foi distribuída para as nossas redes de ensaios nacionais de genótipos promissores, incluindo o estado do Pará, e a partir desse momento ela começou a mostrar vantagens comparativas em relação às cultivares rotineiramente utilizadas pelos produtores do estado do Pará e passou a ser adotada pelos produtores. Então isso levou a Embrapa à decisão de lançar essa cultivar.
Por que ela é específica para a região norte do país?
Nos anos 90, com a entrada da cigatoca negra, a Embrapa Mandioca Fruticultura ela foi demandada por apresentar soluções tecnológicas para minimizar os danos causados por essa doença. E uma das soluções que foram apresentadas pela Embrapa diz respeito a variedades resistentes. Então, nos anos 90, nós enviamos um conjunto de cultivares resistentes à cigatoca negra para a região norte do país, incluindo o estado do Pará. E entre essas cultivares, a BRS Pacoa ela estava incluída. Então essa foi o porquê que a Pacoa foi enviada para o norte do país, né? Foi visando atender uma demanda específica por cultivares resistentes à cigatoca negra. A estratégia de desenvolver cultivares resistentes à cigatoca negra, ela foi executada a partir de um projeto de melhoramento preventivo que foi desenvolvido pela Embrapa Mandioca Fruticultura, porque à época, no início dos anos 90, nós ainda não tínhamos a ciga toca negra presente no Brasil, mas ela já estava presente em países próximos a nosso país. E então havia uma perspectiva da entrada dessa doença no Brasil, e a Embrapa ela começou a realizar cruzamentos aqui em Cruz das Almas, na Embrapa Mundial Fruticultura, visando desenvolver cultivares resistentes à ciga toca negra. E nós enviamos alguns híbridos para testar para a ciga toca negra na Costa Rica, que era um país que já havia a presença dessa doença. Então, algumas dessas cultivares, desses híbridos, eles foram, de fato, confirmados como resistentes à ciga toca negra. E, a partir daí, nós, quando a ciga toca negra entrou no Brasil, a Embrapa já tinha cultivares resistentes, porque ela fez uso dessa estratégia de se antever ao problema, né? Antes do problema estar presente no Brasil, nós já, trabalhando em parcerias internacionais, conseguimos desenvolver as cultivares resistentes. A exemplo da Pacoa, que apesar de não ser uma cultivar resistente à ciga toca negra, ser medianamente resistente, ela convive muito bem com a doença, porque quando o fungo causador da ciga toca negra, ele ataca as folhas da Pacoa, ele já ataca as folhas lá, digamos que na folha 7, folha 8, já no estádio mais avançado, em que o potencial produtivo da cultivar ele já foi estabelecido. Então ele não causa grandes danos. A doença não causa grandes danos quando comparado com a Pacovan, por exemplo, que é uma cultivar altamente suscetível a essa doença.
Ouviu só? Eu não disse que você poderia ficar tranquilo, ouvinte bananicultor.
E permaneça ligado para acompanhar a continuação do bate-papo entre a jornalista Leia Cunha e o pesquisador Edson Amorim sobre a banana Pacoa.
Já existem produtores plantando comercialmente a BRS Pacoa?
Esse é um cenário interessante, porque essa cultivar nós estamos trabalhando para lançar, né, em novembro de 2016. E mesmo antes do lançamento, as nossas estimativas é de que já existam em torno de 1.000 hectares plantados com a BRS Pacoa no estado do Pará. E essa foi uma iniciativa que, de certa forma, não teve participação da Embrapa, porque isso foi uma visão dos produtores em relação à qualidade ou à superioridade dessa cultivar em comparação com a Pacovan. Então os produtores tomaram iniciativa e estão multiplicando mudas de campo e em alguns produtores inclusive comercializando essas mudas, né? Isso a gente sabe que não é correto, mas é uma estratégia que os produtores fazem quando estão trabalhando com culturas de propagação vegetativa, como é o caso da banana. Então, isso também foi um dos motivos que nos levou a fazer o lançamento oficial dessa cultivar, considerando que mesmo sem ter sido trabalhada com a Embrapa, nas questões comerciais, ela já tem mais de 1.000 hectares ou próximo a 1.000 hectares plantados no estado do Pará.
E já que é assim, a jornalista Leia Cunha conversa agora com o produtor da BRS Pacoa para saber o que ele está achando da variedade.
Ele é o seu Rafael Siqueira, do município de Tauá, que fica a 70 quilômetros de Belém.
Fala, produtor.
Seu Rafael, o que levou o senhor a plantar a BRS Pacoa?
Aqui na nossa região existe muito pouca produção de banana. Então, toda a banana consumida aqui em Belém vem maciçamente do Nordeste do Brasil, pagando um frete de cerca de R$5.000 por carrada. E isso aumenta o preço. E como nós tivemos conhecimento dessa variedade produzida pela Embrapa, nós procuramos fazer o plantio dela. E realmente ela é satisfatória e nós estamos pretendendo aumentar e divulgando, sobretudo, para que se possa produzir aquilo que aqui vai ser consumido.
Há quanto tempo o senhor planta a Pacoa e qual a área que o senhor tem só para ela na sua propriedade?
Nós estamos plantando há cerca de 3 anos. Começamos com uma quantidade muito pequena, com 300 mudas recebidas, já conseguidas através da própria Embrapa. E depois nós já chegamos agora a cerca de 4 mil toceiras, que corresponde a 16 mil cachos por ano.
A produtividade dela é boa?
A produtividade é muito boa, tem pencas de banana, que chamam palmas, né? Tem, há palmas que têm 25 até 30 bananas em alguns casos. E os cachos chegam a pesar até entre 30 e 40 quilos, porque é uma produtividade excepcional.
Como está sendo a aceitação da variedade e para onde o senhor vende?
Nós estamos fornecendo, com uma quantidade ainda não é muito grande, nós estamos fornecendo diretamente para o supermercado. Ocorre que a aceitação é muito boa, ela é aceita aqui com o nome de banana prata regional. Ela é diferente dessas bananas que foram desenvolvidas também pela própria Embrapa, mas de outras variedades, e o paladar dela lembra a banana prata antiga, e o tamanho também. Daí porque ela é chamada aqui de prata regional.
Muito obrigada, viu, pela entrevista.
Tá bem.
Muito bom saber que a BRS Pacoa, popularmente batizada como Banana Prata Regional, caiu no gosto do produtor e do consumidor paraenses.
Ah, também pudera, com tantas vantagens, não poderia ser diferente. Agora, muita atenção, pois vamos falar sobre o Aedes aegypti. Ouça a dica importante para combatê-lo que a pesquisadora Rose Monerá, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, preparou para você.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
Semanalmente, faça uma ronda na sua propriedade e verifique as calhas. Isso porque, muitas vezes, as folhas das árvores caem sobre elas e as entopem. Quando isso acontece, a água pode se acumular e se tornar um criadouro das larvas do Aedes aegypti. Limpe então as calhas para que a água possa escoar, deixando de ser mais um foco do mosquito. Dessa forma, você estará zelando pela sua saúde, pela saúde da sua família e dos seus vizinhos.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti. E agora seguimos para a cozinha com uma dica sobre conservação de bananas que eu mesma vou dar para vocês. Espera aí.
Pitacos da Hora.
Bem, você já sabe que dá para usar banana em qualquer momento do processo de maturação. Verde, no ponto ou bem madura. Mas tem um truque que a gente pode usar quando perceber que as bananas vão amadurecer e a gente não sabe o que fazer ou não tem tempo para fazer alguma receita. Trata-se do congelamento. É muito simples e rápido. Descasque as bananas, corte-as em rodelas ou deixe o fruto inteiro. Coloque as bananas em vasilhas plásticas com tampa ou saquinhos plásticos e leve ao congelador. Dá para fazer vitamina, por exemplo. Você pode colocar a banana no liquidificador com outros ingredientes, congelada mesmo. Fica bem gelada e muito gostosa, como se a fruta estivesse fresquinha. Gostou? Desde que passei a fazer isso lá em casa, nunca mais perdi uma banana sequer.
E você, produtor paraense que acaba de ser apresentado à BRS Pacoa, a nova cultivar de banana para o estado do Pará, pode ligar para o saque da Embrapa, caso precise de alguma orientação.
O DDD é 61 e o telefone é 3448-4088. Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural. A ligação é gratuita.
0800-646-1160.
Fique agora com o Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Muita gente quer saber o que acontece com quem deixa de fazer a inscrição no CAR. Bem, em primeiro lugar, quem perde o prazo, perde benefícios como a regularização de áreas de preservação permanente e de reservas legais alteradas, sem ser autuado por essa infração. Além disso, perde a oportunidade de suspender as penalidades por desmatamento irregular dessas áreas antes de julho de 2008. Existem outros prejuízos, mas o maior será não ter acesso a crédito agrícola em 2017. Vale a pena ficar legal. Regularize sua situação e produza com tranquilidade.
Ah, que pena, o programa de hoje acabou.
Ah, mas semana que vem tem mais, ouvinte. Um grande abraço.
Até lá, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Léa Cunha. Edição Mônica Silveira. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Mandioca e Fruticultura.